Você tem que se amar, menina, valorizar suas qualidades, cuidar do seu jardim. Se você não se amar, quem vai?
Uma mulher que se ama não se abala com nada, ela se basta.
Claro, cultivar o amor por si é maravilhoso.
Mas será que essa lógica, que era saudável, acolhedora até, não tem virado uma imposição? Autoestima e amor próprio, mais duas culpas na pilha sem fim de coisas que precisamos conquistar com perfeição.
Pensando bem, talvez a gente esteja substituindo a idealização do Felizes para Sempre, a dois, pelo Feliz para Sempre, eu comigo mesma. Querer se amar pode gerar ainda mais ansiedade e desamor?
É possível se amar em todos os sentidos, todos os dias? O que seria um amor próprio possível? Eu sou Clara Fagundes, futurologista, comunicóloga, e tirei um peso das costas quando percebi que a jornada do amor próprio não era linear nem perfeita.
Eu sou Carol Tchoukian, comunicadora, pesquisadora de relacionamentos e num exercício diário de abraçar meu caos como uma forma de auto-amor.
E
E
esse
esse é o
é o
podcast
podcast
Nada
Nada
Fútil.
Fútil.
Hoje a gente vai conversar sobre esse amor próprio possível com a Fernanda Villarrodona. A Fê é comunicadora, podcaster, pós-graduada em psicologia positiva, tá à frente do Escuta Ela, que é um podcast muito maravilhoso. Sigam ela, ouçam aqui no Instagram. E hoje a gente vai dividir com a Fê essa jornada rumo a esse amor próprio possível. Fê, muito obrigada por estar aqui com a gente.
Oi, gente, o prazer é todo meu. Muito prazer para quem tá me escutando aqui pela primeira vez. E muito obrigada, Carol e Clara, por esse convite tão gostoso.
Bom, a gente vai começar pela pergunta mais fácil ou mais difícil da conversa de hoje, que é: o que é amor próprio para vocês e o que não é amor próprio para vocês?
Bom, é realmente para mim é uma pergunta bem difícil, porque eu acho que amor próprio é uma coisa que vai se construindo ao longo do tempo e que vai se transformando também, né? Então, o que para mim era amor próprio alguns anos atrás, hoje já se transformou e provavelmente, se Deus quiser, porque eu quero sempre estar mudando de opinião e mudando de ideia e me transformando, porque eu acho que a gente tem que ser assim mutável. Provavelmente daqui a um tempo eu vou repensar isso mais uma vez e eternamente tá reconstruindo essa ideia, essa resposta. Mas hoje, para mim, amor próprio, são os momentos onde eu mais reflito sobre o que eu tô sentindo, entendo a forma com que eu posso me acolher. São os momentos de quietude, são os momentos de pausa, são os momentos que eu me permito chorar ou que eu me permito rir muito, que eu me permito me desligar do telefone, que eu faço minha terapia. Acho que hoje esses são os momentos que eu mais valorizo, sabe? Que eu falo, putz, tá muito gostoso estar aqui dentro.
Maravilhoso. Eu acho que eu tô super nessa linha e eu comecei o podcast com essa pergunta da idealização, né? De será que a gente não passou felizes para sempre pra gente? Eu acho que eu por muito tempo bati cabeça porque eu fiquei um pouco nessa idealização, assim, o amor próprio, eu tá plena comigo mesma. E isso no fim era mais uma cobrança e mais um gatilho de ansiedade. E acho que hoje eu vejo que, para mim, talvez o maior símbolo de amor próprio seja eu aceitar a minha humanidade, aceitar que eu sou falível, acolher o meu caos, os meus erros, e entender que ainda assim eu sou digna de ser amada pelos outros e por mim, né? Porque acho que a gente começa com essa lógica do amor próprio, de que você tem que valorizar e prestar atenção nas suas qualidades, e meio que assim, vai. Põe luz nisso e deixa ali as outras coisas para debaixo do tapete. Mas se alguém olhar essa bagunça, o bicho vai pegar. E acho que isso eu tive que desconstruir para entender que não, amor próprio é sim você valorizar as suas qualidades, mas você também não diminuir as suas fraquezas, as suas loucuras e falar, cara, isso tudo faz parte de mim, não vou me acomodar, sentar nisso que eu sou, mas também não sou uma pessoa menos amável por causa disso.
Nossa, Carolzita, maravilhoso, perfeito. Eu já tive essa conversa recentemente com as bruxas, que era essa separação de como eu julgava pessoas que eu amo e como eu me julgava. E era bem isso, assim, eu super aceito que uma amiga minha tem coisas incríveis e tem bagunças e tem incertezas. E eu tô lá, não, amiga, você é perfeita como você é, maravilhosa. E daí quando sou eu, é outro julgamento, é um julgamento de tanta maldade que às vezes, tipo, é muito difícil alguém me criticar com alguma coisa que eu não pensei antes, né? Então, pra mim, o amor próprio é esse equilíbrio do olhar de gentileza que eu tenho com o outro pra o olhar de gentileza que eu tenho comigo, e inclusive o respeito, né? Entender que eu sou uma pessoa complexa com minhas qualidades e meus defeitos, e que os defeitos fazem parte dessa persona, dessa pessoa, né? Que não precisa e não consegue ser perfeita.
E acho que é muito legal isso que você falou, porque enquanto a gente não desconstrói esse carrasco interno, você acha que você tá se puxando em nome do amor próprio. Então você tá sendo mega crítica com você e você não percebe que você tá sendo muito mais crítica com você do que com os outros. Fala, não, não, como eu me amo, eu sei que eu posso ir além, eu sei que eu posso fazer mais, eu sei que nananã, né? Então assim, a gente acha que tá fazendo bem pra gente, né?
Não, total isso, total. Eu acho que enquanto a gente achar que a gente vai conseguir se amar 100% no momento onde tudo estiver certo na nossa vida, onde tudo estiver certo dentro de nós, onde tudo estiver certo fora de nós, cara, a gente vai enlouquecer, né? Eu acho que amor próprio, acho que o assunto amor próprio, ele começou muito falando sobre o corpo físico, né? O olhar no espelho, o se aceitar como você é fisicamente. Mas acho que ainda não se fala tanto sobre esse amor próprio interno, né? Que, querendo ou não, faz parte desse conjunto. Querendo ou não, não é, né? A gente não é só uma carcaça. A gente é corpo, alma, mente, tudo. Então, o amor próprio acho que vai realmente muito, muito, muito além. E tá nesse englobar, né, a nossa vulnerabilidade, tá em englobar as nossas fraquezas, a nossa humanidade. E mais do que isso, eu acho que é trocar também, né? Acho que a gente fica muito no self, assim, tentando se encontrar respostas, se amar por si só, sozinha. Não, eu tenho que descobrir tudo sozinha. Quando, na verdade, quando a gente troca com o outro, a gente vai descobrindo, né, que os nossos defeitos, na verdade, não são tão nossos, só nossos, né, e que tá tudo bem, tem outras pessoas que estão na mesma aqui e tal, e a gente consegue viver dessa forma. Às vezes a pessoa que a gente mais admira e fala, caraca, eu quero muito ser que nem essa pessoa, olha como ela é confiante, que se ama, né, tá plena, quando vai ver, tá passando por coisas exatamente igual a gente, né, tipo, ninguém tá pleno aqui no mundo, é só tá existindo que não tá.
Nossa, você falando, eu só penso no último episódio, que foi da síndrome da impostora, em como é importante a gente socializar os problemas, porque se a gente não conversa com as outras, parece que o problema é nosso. A gente inventou essas inseguranças, a gente inventou essa sensação de que não somos suficientes, né? E aí a gente vai falar com mulheres incríveis que se sentem da mesma forma. Ué, oxente! E aí, puxando com o que você falou sobre o amor próprio tá muito relacionado ao corpo, concordo plenamente que tem muito mais complexidade do que isso, né? Amor próprio não precisa estar atrelado ali à beleza, porque a gente não é só o corpo, a gente não é só a aparência. E aí, falando nisso, eu queria saber quais são os mitos sobre amor próprio que vocês já ouviram e que hoje vocês falam, nossa senhora... Não, não, não.
Bom, eu acho que principalmente o que eu acreditei é que amor próprio seria um lugar onde eu alcançaria e ficaria. Sabe assim, tipo um degrau que eu cheguei e agora eu tô aqui. E agora eu tenho amor próprio, eu posso até tatuar amor próprio, sabe? Sou do time, cheguei. Cheguei lá, acabei essa corrida e acabou por aqui, né? E eu achava que meio que seria isso. Só que não, né? Tem dias que a gente... sei lá, acorda mais contente, que a gente se olha no espelho e fala, nossa, sou maravilhosa, eu sou foda, eu sou isso. Vão ter dias que não. E isso não quer dizer que não exista um amor por mim dentro de mim. Mas eu acho que esse se autovalorizar todos os dias como um ápice, assim, Isso é irreal, sabe? Isso não é real, mesmo. E tudo bem. E esse é o certo, porque senão a gente fica numa ego trip eterna. E também não se permite evoluir. Porque se a gente não vê um erro, né? Um defeito que a gente vai trabalhar, o que, que a gente tá fazendo aqui, né, galera?
Eu comprei muito essa mentira também do cara, cheguei lá, da autoestima, autenticidade, né, gente? A Fê também é publicitária de formação, acho que é isso. Na época que a gente trabalhava em agência, a Clara também trabalhou, né? Trabalha com tendência, assim. 12 em 10 marcas querem ser autênticas. Então, acho que eu achava que amor próprio é o ser autêntica e uma coisa assim, eu sou mais eu, sabe? Assim, o slogan do amor próprio é eu sou mais eu e faz um gif do bate-cabelo agora, se fosse um vídeo. E tem esse lugar de achar que, então, eu sou mais eu, é quase que criar uma bolha protetora pra, se eu tiver um amor próprio, uma autoestima bem construída, eu vou estar mais defendida dos ataques dos outros, eu não vou ser tão vulnerável a se um cara for babaca comigo e eu estiver envolvida com ele, porque, afinal de contas, eu sou mais eu sei os meus limites. Eu acho que isso, no fundo, por mais que a gente se ame, se você tá envolvida com alguém, se você tá implicada num trabalho e as coisas dão errado, você vai sentir. E tudo bem, né? Isso não significa desamor. Acho que um grande ato de amor é você se permitir viver a fossa, viver o luto, ficar um tempo na incerteza, no não saber. Eu entrevistei outro dia o Alexandre Coimbra Amaral, que é um psicólogo, e ele falou que a gente aprendeu que adulto, né? É uma falácia que, assim, criança precisa de ajuda, adolescente dá trabalho e adulto é independente, autossuficiente. Acho que tem um pouco isso, né? Quem se ama é independente, autossuficiente. E não, acho que amor próprio é falar, cara, eu me amo e por isso, às vezes, eu vou ter que pedir pinico.
Eu acho que a linha que a gente tem que pensar não é nem no chegar lá no ápice de me amo, sou perfeita e nada me abala, mas ter o cuidado do odiar. Sabe, eu acho que no momento que a gente chega no ponto onde algo em si você odeia, aí é a hora de você parar e repensar muitas coisas. É a hora de você realmente refletir e falar o que dentro de mim, o que em mim me incomoda tanto. Porque nada nunca vai ser perfeito, né? Ponto. Mas o odiar algo em si é muito forte. Então, ter dias onde você não gosta de alguma coisa em você, ou dia que você não gosta de sentir alguma coisa, beleza. Acho que o problema tá no quando você não se identifica fortemente, assim, sabe? Um odeio algo em mim. Aí é o ponto pra realmente parar e repensar.
Eu acho que o grande mito, assim, do amor próprio em que eu caí foi isso da proteção acima de tudo. Tipo, se eu tô me amando, não importa se as pessoas comentarem sobre o meu corpo, não importa se as pessoas comentarem sobre a minha personalidade, não me importa nada, porque eu me basto. E é isso aí. E, primeiro, isso abre espaço pra culpar a gente, né, pelas violências que a gente passa, porque, tipo assim, nossa, mas você não é empoderada? Isso é algo que eu já ouvi, inclusive. Mas você não é feminista? Por que você está se importando com isso? Né, eu tô me importando porque uma coisa sou eu lidar com as minhas próprias, né, dores, as minhas próprias inseguranças. Outra completamente diferente é vir de fora, né? Vir de um comentário de fora. Eu tô tentando lidar comigo ainda, com o meu caos. E aí vem alguém e coloca um pezinho a mais, né? E aí eu acho que entra esse peso da culpa, do tipo, eu não aceito uma coisa X em mim, ou eu não gosto de uma coisa X em mim, ou eu gosto super uns dias e outros não. Vocês já se sentiram culpadas por não aceitar alguma coisa em vocês, ou por quererem mudar? O quê?
Bom, eu acho que por termos nascido mulher no mundo onde vivemos, em todos os lugares está estampado que a gente não é boa o bastante. E até o ponto de você chegar e perceber todos esses padrões e tudo mais, você vai sendo meio engolida. Até, sei lá, você ler o mito da beleza e despertar pro mundo. Mas, então, por exemplo, quando eu era adolescente, eu era muito alta, né? Então, eu era diferente. Eu espichei primeiro que todas as meninas. Então, isso pra mim era uma baita insegurança que eu detestava. Tipo, encurvava as costas. Até hoje eu tenho problema nas costas porque eu ficava curvada pra não parecer tão alta. Que mais? Ah, colocaram na minha cabeça que pra você ser modelo e tal, você tem que ter tanto de medida e a coxa desse jeito, de tal jeito. Então, eu também já tive alguns distúrbios, assim, de imagem. Achava minha perna extremamente grossa, então não gostava, não ficava me culpando. Nossa, não tô malhando bastante ou não tô comendo bem direito bastante. Essas questões estéticas, eu acho que me sondaram, assim, ao longo da vida toda. Ainda mais numa época, eu me formei primeiro como atriz na vida, né? E aí, acabava que quando eu ia fazer trabalhos e tal, eu pairava o mundo da modelo, mas nunca gostei. E já cheguei aí em agência de modelo e a pessoa fala, ah, beleza, só que assim, você tá muito acima da medida, você tem que emagrecer isso, tem que perder sei lá quantos quilos, sua raiz do cabelo tá horrorosa, você não pode mais ir pra praia, porque eu ia pra praia todo final de semana e entrava no mar, seu cabelo tá podre. Então, tipo assim, as pessoas colocavam mais nóia na minha cabeça, né? Tipo, coisas que eu nem pensava. Então, eu já cheguei em cirurgião plástico pra fazer silicone, porque também colocaram um cara, né? Porque é óbvio que essas coisas não vêm, né, à toa. Mas começou, tipo, ah, porque você ficaria linda com um peito maior, você ficaria linda com... E aquilo entrou na minha cabeça. Eu cheguei aí num cirurgião plástico. E eu nunca esqueço, assim, ele com um lapisinho branco, anotando todos os meus defeitos. Tipo, olhando pro meu corpo e tipo, ah, e a gente pode tirar isso e arrumar aquilo, nananã. E aí, assim, eu tenho essa gordurinha... Do sovaco, sabe? Que você fecha e fica uma gordurinha aqui. Cara, eu nunca tinha olhado pra isso no meu corpo. Eu não tinha... Eu nunca... Aliás, eu não sabia que isso era um problema. E aí ele falou... né? Tipo... Aí ele
não
falou...
Não é, né, gente?
É, exato. Aí ele olhou e falou, ah, porque isso aqui a gente também pode tirar. E eu, tipo, isso o quê? Aí ele, não, essa gordura a mais aqui que dobra, nananã. Aí eu falei, caraca, né? Será que... Eu nunca tinha pensado nisso. Então, óbvio que algumas inseguranças... Ah, no fim eu não coloquei, tá, gente? Só pra concluir a história, tipo, eu tive um colapso, assim, antes de decidir pôr ou não pôr, e eu falei, não vou pôr, dane-se.
E não pôs, terminou o namoro.
E amo. Pior que nem era um namoro, tá? Porque todos os meus ex-namorados mesmo, tipo, os namorados eram fantásticos. Agora eu tinha um dedo podre pros peguete, então, graças a Deus, o peguete, foda-se, acabou. Os namorados eram ótimos. E não pus e amo o fato de não ter colocado. Então, acho que várias inseguranças estéticas externas vieram do olhar do outro, da sociedade, do que a gente acredita como padrão de beleza. Ainda mais... E assim, e eu falo isso sendo padrão de beleza, né? Porque eu sou uma mulher branca e eu sou magra, né? Tenho cabelo claro, olho claro. Tipo assim, sou o padrão e mesmo assim essas coisas chegam e impactam... qualquer mulher, né? E agora, só finalizando, que eu já falei muito, mas assim, a culpa emocional foi a que mais me pegou. Com certeza absoluta. Então, parte da minha história é falar muito sobre isso, sobre a minha ansiedade, né? Hoje, escutar ela veio muito desse momento da minha vida, de tentar entender o que estava acontecendo comigo. Tive uma fase muito difícil de autoconhecimento e de muita crise de ansiedade diária. Então, nessa época, eu me sentia muito culpada por... não consegui me curar, vamos dizer assim. Eu até fiz um post sobre isso, né, que eu acho que é um problema, assim, a gente ficar repetindo que, ah, a cura está dentro de você o tempo todo. Porque, é lógico, o movimento de buscar ajuda, buscar a cura, buscar uma trajetória de cura, vem da gente. Ninguém vai tirar a gente de onde está, a não ser nós mesmos. Mas esse movimento, essa trajetória não pode ser totalmente sozinha, a gente precisa de ajuda. Né? Então, eu, por exemplo, fazia um ano que tava fazendo terapia, faz 6 anos que eu faço terapia, e aí acabava o primeiro ano e eu chorava, tipo assim, como eu faço, tô há um ano na terapia e isso não passa, por que eu faço isso comigo? E aí entra o lugar que eu falei do odiar, sabe? E eu repeti isso pra mim, era muito pesado. Eu odeio me sentir da forma que eu me sinto, eu odeio, tipo, ficar... dentro de mim. Esse era a minha maior dor. Eu não gostar de estar dentro de mim naquela época. Eu não me sentia feliz comigo mesma, no que eu digo assim, sozinha. No meu quarto sozinha e tal, eu não conseguia dormir sozinha. Eu não conseguia ficar sozinha com meus pensamentos. Tinha medo deles. Meu maior medo era eu. Então, foi muito difícil. E aí, esse lugar do amor próprio veio muito em buscar entender que lugar é esse. O que que tá acontecendo? Como que eu posso sair desse poço, sabe? E o começo dessa trajetória foi difícil pra caramba. Então tinha muita culpa de não conseguir evoluir tão rápido quanto a minha mente esperava ou quanto eu achava que a sociedade esperava que eu melhorasse, sabe? Então eu tinha, comecei a isso com 19 anos, até os 22 foi bem forte, assim. E sei lá, com 19 anos eu pedia pra minha mãe dormir comigo e eu morria de vergonha disso, sabe? Eu não contava de forma alguma pra ninguém, porque como, né? Como assim? Que ridícula.
É, e acho que de não aceitar os percalços, assim, os passos para trás, né? Porque eu te ouvindo falar, eu me reconheço muito nesse lugar também. Eu já me culpei muito por ainda estar em padrões que me fazem mal. Então, por exemplo, eu tenho transtorno alimentar e é uma coisa que eu sei que eu vou ter que olhar para sempre. De repente, você passa meses bem e daí você tem um gatilho de uma coisa e você começa a falar, cara, engordei muito e passa o dia inteiro pensando nisso e você fala, gente, a gente tá na pandemia, o mundo tá de ponta cabeça, tem 1 milhão de outros problemas, não é possível que isso esteja me deixando desse jeito. Então, assim, racionalmente, você entende tudo e daí são duas camadas de mal-estar, porque você tá mal por conta do transtorno alimentar e porque você tá mal porque você acha que é um absurdo você ainda ter esse negócio.
Exato, você fica mal por ficar mal.
É, você falou da terapia, imagina, minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. Eu faço terapia desde que eu tenho 5 anos. Eu fiquei uns dias é ótimo. Alguns períodos sem, mas assim, eu faço terapia há muitos anos. E algumas vezes eu na análise eu falo pro meu terapeuta, eu falo, cara, mas não é possível que hoje a gente vai colocar isso na conta da morte da mãe. É, ele fala, é análise é elaboração, repetição. Isso de não aceitar a gente voltar para algumas dores, acho que é uma falta de amor próprio, que eu já me culpei muito. E uma outra também que eu me culpo é de jogar para geral coisas que a gente sabe que são vulnerabilidades nossas, sabe? Assim, eu fico pensando, é aquele machucado que ainda tá com a casquinha e você põe ali pro outro pisar, né? O dedo tá machucado, você vai de sandalinha no bloquinho de carnaval. Vão pisar no seu pé. Então, tem pessoas, amigos, família, você sabe que são pessoas mais críticas ou que pensam diferente de você, e daí você coloca um assunto seu que você já sabe que as pessoas vão falar, bom, mas também você nunca tá contente com nada, ah, mas também você é muito desorganizada. Então parece que você joga as suas sombras e os lugares que você não tá gostando para pessoas que você já sabe que vão criticar. Isso é uma super falta de amor próprio, que eu fazia muito. Sabe, pedir colo pra quem é ruim de colo, e daí me sentir desamparada, e que eu fui começando a aprender que é responsabilidade minha também, né? E você,
escolher,
Clarita?
Fazer escolhas. Nossa, Carolzita, a minha culpa, Jesus, eu acho que eu pensei em 500 coisas enquanto vocês estavam falando, e pra mim, eu acho que a minha culpa é individualizar coisas que, na verdade, não são minhas. Por exemplo, eu me lembro de várias vezes na minha infância, na minha adolescência, pessoas comentando alguma coisa sobre o meu corpo. Como Fernanda, eu também era grande. E, assim, com 10 anos eu tinha 1,70 m e eu era grande, eu não era só alta. Eu tinha o corpo de mulher adulta. E aí, as pessoas comentavam sobre isso, que eram problemas que eu não tinha antes, que eu, nossa, tranquila, o meu corpo é o meu corpo, eu vivia a própria neutralidade do corpo, entendeu? Eu não me julgava pelo corpo, pela sobrancelha, pelo nariz, pelo cabelo, e essas coisas vieram de fora. E aí, em determinado momento, eu comecei a me culpar porque eu me sentia insegura com esses pontos da aparência, que é tipo, mas eu sou mais do que isso. Tipo, não é justo comigo o jeito que eu me trato, o jeito que eu me vejo. E, ao mesmo tempo, tipo, esses problemas não fui eu que inventei. Eu tava colocando a culpa totalmente em mim, né? Individualizando uma pressão estética que atinge a todas, da mais padrão a menos padrão, de formas diferentes, em momentos da vida diferentes. Mas que eu queria uma solução individual. Assim, agora eu quero me aceitar, me achar linda, me achar maravilhosa e pronto. E daí, ficava esperando, né, esse amor próprio que me blindava de tudo e não chegava. Então, acho que essa é a maior culpa que eu carregava, que era realmente querer uma solução simples, rápida, individual, tipo eu comigo mesma, para um problema que não só não surgiu comigo, como também mesmo em mim não surgiu a partir dos meus próprios pensamentos, da minha visão no espelho, né? Veio muito do outro para cima de mim.
Gente, pegando esse gancho do espiar a culpa, no começo eu falei da coisa do abraçar o caos, né? Eu tenho um amigo que fala essa frase, eu acho muito maravilhosa. Ai, abraça o seu caos. Queria saber de vocês que fraquezas, que loucuras, que defeitos, neuras, vocês aprenderam a amar. Porque acho que isso, pra mim, foi uma das coisas mais libertadoras nesse processo de amor próprio. Qual é o caos de vocês que vocês abraçaram?
Olha, pra mim, foi a minha própria ansiedade, né? Por tantos anos, eu fiquei tentando excluir, eliminar, trucidar ela de dentro de mim, né? Arrancar com todas as forças, como se ela fosse realmente minha maior inimiga. E hoje, na verdade, eu sou muito grata a ela. Porque, de verdade, eu não sei quem eu seria se eu não tivesse passado por todo o processo de autoconhecimento que eu passei por conta do que eu sentia através dessa ansiedade. Foi por conta disso que eu fiz uma pós-graduação em psicologia positiva, foi por causa disso que eu abri o Escuta Ela, é por causa disso que eu tenho um podcast, é por causa disso que eu converso com tantas pessoas, tantas mulheres, sabe? É por causa disso que eu sinto que eu encontrei meu propósito, que é compartilhar um pouco da minha trajetória e falar sobre autoconhecimento, falar sobre inteligência emocional. E eu me encantei por tudo isso, sabe? Por esse mundo. E eu sinto que ainda tô longe de encontrar realmente o meu caminho, o que eu quero realmente ser, né? Quando eu crescer. Eu adoro falar isso porque eu ainda me sinto super jovem. Eu sou jovem, mas eu não me sinto mais ainda. E então, eu sinto que foi algo que fez parte de mim e hoje eu sou grata por ter vivido isso e ter ressignificado isso e elaborado diferente dentro de mim. Então, é lógico que foi algo que me trouxe bastante sofrimento, mas também depois me trouxe grandes revelações e descobertas e tornou quem eu sou, sabe? Muita parte do meu caráter e da minha personalidade.
E você, Clara, que caos que você abraçou?
Eu acho que a minha intensidade, eu sou uma pessoa extremamente intensa com as coisas que eu gosto, que eu desgosto, com as minhas relações, ou eu tô, tipo, planejando viajar com alguém que eu acabei de conhecer e vamos ser melhores amigas pra sempre, ou pronto, acabou e não faz mais sentido pra mim, mesmo que todo mundo ache que eu tô sendo extremista demais. Então, eu sinto que um grande sinal de amor próprio em mim foi simplesmente assumir que essa sou eu. Eu sinto dessa forma, eu me expresso dessa forma, eu me relaciono dessa forma e o meu mínimo é o máximo para algumas pessoas. E ok, eu respeito esses limites e essas expectativas que eu sempre tive e por muito tempo eu tive vergonha de esperar mais das pessoas, sendo que eu entregava muito, né? Então eu acho que esse foi o meu abracinho em mim mesma.
E gente, tem momentos que por mais terapia que a gente faça, Ho'oponopono e alinhamento de chakras, tem horas que o amor próprio manda beijos, né? Acho que assim, todo mundo já mini se humilhou de vez em quando, e você fala, gente, que eu fiz isso? Eu, por exemplo, tinha um cara, eu sou a rainha das paixões platônicas, quando eu tinha 5 anos, eu era apaixonada pelo Kaká, que tinha 7, que morava no meu prédio, a minha grande birra em casa era que eu queria comer espinafre no térreo, porque eu queria ver o Kaká brincando no trepa-trepa enquanto eu comia, para ver se ele me notava. A louca, minha paixão platônica começou assim. E aí foi ladeira abaixo, já quis casar com o príncipe Harry, já mandei coisa pro Jake Gyllenhaal. E eu tinha uma paixão platônica por um cara, que obviamente não gostava de mim, já tinha ficado comigo algumas vezes, mas não queria nada com nada. Quando eu fiz 30 anos, eu ia mudar pro Rio de Janeiro, e daí falei, vou fazer uma festa, que vai ser meio festa de despedida. Fiz na garagem do meu pai e tal, super produção. Quem chegou na festa? A ex-namorada do menino. E na minha cabeça, ia ser a grande noite que a gente ia ficar juntos pra sempre, íamos ser um power couple do mundo dos roteiros e das artes. E daí aquela mulher chegou de bico na minha festa, falei, gente, acabou o meu plano. Fiquei louca, comecei a beber gin tônica como se fosse Fanta uva. Expulsamos a menina da festa, uma amiga minha que bebeu na mesma velocidade que eu, falou assim, vou lá falar com ela pra falar que é melhor ela ir embora. Eu, é, melhor você falar. Mandamos a menina embora, ela falou, meu, vocês são loucas. Ela, obviamente, falou pro cara, ele foi embora. E eu, a hora que eu vi que ele foi embora, ao invés de pensar, gente, que louca que você é, ou ao invés de pegar mais um gin tônica, um brigadeirinho, eu resolvi ligar pra ele voltar. Eu liguei uma vez, ele não atendeu. Liguei duas vezes, ele não atendeu. Liguei cinco vezes, ele não atendeu. Depois da quinta, eu já tinha mandado um beijo pro amor próprio. Eu falei, bom, eu vou ligar até ele atender. Eu liguei 32 vezes, ele não atendeu. Tinha aquelas balas de ovo e de chocolate que a minha tia fazia. E daí tinha mandado pra casa pra me dar uma alegria. Eu comia bala de ovo como se fosse pipoca, assim, bala de ovo, gin tônica, ligava pro cara. Bala de ovo, gin tônica, ligava pro cara. Ele, obviamente, não atendeu. Eu subi, deixei as pessoas dançando na garagem. Deitei na cama do meu pai, que estava viajando, coitado. Vomitei. Acordei no dia seguinte.
Carolzita!
Gente, só piora. Eu vou me esconder. Eu não quero ouvir o fim.
Briga. E agora eu contei isso tudo no podcast. Ou seja, eu mandei um beijo pro amor. Ah, é que hoje, pelo menos, eu aprendo que eu faço piada com essas loucuras. Mas, assim, nessas horas, você fala, gente... Cadê o amor próprio, os limites dessa menina? Eles estavam um pouco afogados no gin? Estavam, mas assim, que beijo pro amor próprio foi esse? Aí, pra não me sentir louca sozinha, queria que vocês me contassem quando vocês já mandaram um beijo pro amor próprio.
Ô, Clara, depois dessa, melhor você ir, que eu não sei nem o que eu conto, juro. Eu achava que eu já tinha dado um beijo. E no fim, eu dei só, tipo, a Carol...
Um selinho.
Eu dei só um selinho... E a Carol já tremou, né?
Não. Ai, Fê, Jesus. Calma, eu tava pensando a mesma coisa. Eu tava olhando pra você pensando, bom, então ela vai, vai puxar esse gancho. Porque a minha resposta é a resposta mais desagradável possível depois dessa história, que é, eu sempre fui muito orgulhosa, então é muito difícil eu pensar em uma situação que eu realmente fiz um beijo, amor próprio, vamos nessa, porque o meu excesso era o contrário, assim, mesmo quando eu queria muito, eu não ia fazer, porque a pessoa tinha que fazer antes de mim, então, assim, digo que é saudável? Não. Inclusive, melhorei muito. Hoje eu sou uma pessoa que assume coisas, que pede desculpa, que fala primeiro, que fala sobre os sentimentos. Mas antes, eu não fazia nada disso e ainda ficava um pouco assustada quando outras pessoas faziam, porque eu ficava, meu Deus, olha onde você está indo. Então, assim, pode começar, Fê.
Gente, olha... Eu nunca passei por uma situação assim, de, tipo, desculpa, mas se humilhar, assim. Mas, assim, eu já passei por muitas situações, não de perder o amor próprio, de perder a dignidade. Aí eu não sei se a gente tá por aí. Mas perder a dignidade, assim, falar foda-se o mundo, já muitas. Tipo assim, cocô no avião, essa história é longa, eu vou parar por aqui.
Ah, pera, mas só uma palhinha, gente, pra competir aqui, pra me ajudar a não ficar tão humilhada sozinha. Cocô no avião é bom, vai.
Cocô no avião é bom, mas assim, bom, foda-se, aqui eu tô dando um beijo pro amor próprio, tô dando um beijo pra dignidade, vou contar. Então, menina, foi acho que uma das coisas mais humilhantes que eu já passei na minha vida. Eu tinha uns 14 anos, tava voltando uma viagem com meus pais. Aquela viagem que você vai, tipo, foi pros Estados Unidos, então eu só comi fast food trash, assim, tipo, 20 dias, só. Felizona. Aí, cheguei no aeroporto, voltando pra São Paulo, tal, resolvi comer ali só pra dar uma cereja no bolo, Pizza Hut, só pra... Aliás, não sei se pode falar, mas falei.
Pode falar.
Comi a pizza, tal. Aí, começa assim a história, tá? Que... Nunca na minha vida eu fui chamada pelo atendente, sabe? Essas coisas assim, família, nananã, por favor, última chamada. Nunca tinha acontecido isso. Aconteceu nesse dia, a gente sentou no gate errado e tal. E aí, na hora que entrou no avião, foi aquela walk of shame, assim. Todo mundo já sentado, todo mundo viu a gente entrar. Tipo, é a família que se atrasou o voo. Então, pensa que todo mundo viu minha cara. Cheguei e tal, Chegou o jantar do avião. Eu nunca recuso comida, ainda mais de graça, entre aspas. e aí, eu falei, meu pai, eu acho que eu não vou jantar. Aí ele, sério, não vai jantar? Eu falei, não sei, tá uma coisinha estranha na minha barriga. Beleza, dormi. No que eu acordei, menina. Você não tá entendendo. Você não está entendendo a intoxicação que rolou. Tipo assim, era dois jatos ao mesmo tempo, em cada orifício, assim, ao mesmo tempo. O banheiro virou meu, né? Tipo, ninguém entrava. Era só meu. A sorte é que eu tava nas... Sabe, aquela primeira fileira que divide corredor? Então, ela é um pouquinho mais larga e tem direto aqui no banheiro. E aí... Assim, o cheiro... Ai, gente, desculpa. Mas começou a tomar conta. A sorte, um entre aspas... Fechado, né? Não, era que tava... As pessoas estavam dormindo, ou pelo menos fingindo que estavam dormindo. Porque, desculpa, não dava pra dormir. Aí a minha mãe, ela tem pânico de vômito e tal. Quando ela acordou, ela começou a ajoelhar. Foi uma palhaçada. Ajoelhar, rezar, pelo amor de Deus. E aí, tipo assim... Loucura. Aí eu comecei a desmaiar. A aeromoça começou a enfiar vodka no meu nariz, que fez que eu vomitasse mais. E aí, uma hora, levantei e falei, né? Meu pai tava me ajudando nessa. Falei, pai, preciso ir pro banheiro de novo. Levanto, algum cidadão, que eu não sei o que, que ele imaginou na cabeça dele, resolveu entrar no meu banheiro. Que já era meu, entendeu? Já era meu. Não, não, aliás, eu acho que ninguém devia ter coragem de entrar lá, mas ele entrou. E aí, não deu pra segurar, e eu fiz cocô na calça toda, e sentei no banco, porque me colocaram pra sentar no banco. Aí, menina, aí só vai ladeira abaixo, tá, ladeira abaixo, a aeromoça teve que colocar pó de café no avião inteiro. Não, foi terrível, eu chorava, eu não tinha nem força, sabe, mas só caía lágrimas, assim, lentamente no meu rosto, ninguém sabia o que fazer. Faltavam 8 horas para chegar.
Não!
Sim. Sim. Uhum. Tipo assim, todo mundo lembra desse voo. Não sou só eu. Eu tenho certeza que o voo inteiro lembra.
Se você que tá ouvindo esse podcast estava nesse voo, você manda um inbox pra gente, entendeu? A gente vai mandar umas velas aromáticas patrocinadas aqui.
Juro,
desculpa ela.
Juro, não,
eu Shop.
Eu ponho aroma, entendeu? Aromaterapia, eu pago pra você. Porque eu sei que foi sofrido. E aí foi isso, e aí quando chegou em São Paulo, né, eu tava toda zoada, tipo, tive que tomar um monte de medicamento pra dormir, e aí, obviamente, que eles mandaram todo mundo ficar sentado pra eu sair primeiro. Aí o Walk of Shame parte 2, né, porque aí todo mundo viu de novo.
Com a calça.
Não, aí eu tava com uma camisola que a gente tinha trazido de presente, sabe, uma coisa, olha, aí eu não sei se eu perdi o meu amor próprio, ou a dignidade, ou tudo... Mas, assim, foi, acho que, o ápice do meu Deus, o que eu tô fazendo comigo mesmo. Mas, assim, foi incontrolável.
Mas, gente, eu acho... Posso falar? A gente contar essas histórias é um mega ato de amor próprio. É uma pequena, grande mudança de amor próprio, de empoderamento. É um pequeno ato de amor próprio possível, né? A gente começou falando de desidealizar. Fico pensando, cara, isso você tem que contar num date, sabe? Assim, a gente fica num date, fui promovida com tantos anos, moro não sei aonde, viajei pra não sei aonde, li tudo do Sartre. Gente, não, essas
não,
histórias são muito melhores. Não, intoxiquei
no avião, tipo assim, eu quase implorei pro povo descer.
Aí, pra fechar, queria que vocês falassem que pequenos, grandes atos de amor próprio possível vocês começaram a fazer na sua vida. Além da gente contar essas histórias, que a gente mandou um beijo pro amor próprio, pra nossa dignidade... Que outros atos nossas mulheres nada fúteis também podem começar a exercitar na vida pra se amar mais, de um jeito mais possível?
Olha, a gente tá aqui pra te ouvir, entende? Você é a VIP, é a prioridade. Mas eu vou começar enquanto você tá pensando, que pra mim, com certeza, é isso de respeitar o próprio mínimo, né? Pra mim é um grande ato de amor próprio dizer, olha... Isso aqui não é pra mim. Essa relação não me cabe. Esse trabalho não me cabe. Essa amizade não me cabe. E entender que... fazer essas escolhas é fazer uma escolha por a gente mesma, sabe? Tipo, às vezes as portas que a gente tá fechando pra algumas coisas são portas que a gente tá abrindo pra ter tempo, pra ter espaço no coração, né? Que de gente, de situações e de sonhos que caibam. Que nos caibam, no caso. Então, esse é o meu pequeno, grande ato de amor próprio, que é respeitar o meu limite e impor o não, o que é bom pra mim também, tipo, ser a minha própria advogada.
Concordo 100% com tudo que você falou. Acho que saber dizer não também é um grande ato de amor próprio. Pra mim, são algumas microações do meu dia a dia, na minha rotina, que fazem a diferença. Então, movimentar o meu corpo, seja a forma que for, sabe? Não deixar ele ficar parado, assim, sempre sentado o dia inteiro. Me mexer, suar, sabe? Fazer ele se mexer mesmo. Tomar água, tirar pausas ao longo do dia, parar um pouquinho pra respirar, parar um pouquinho pra ver o mundo sem ser nas telas, olhar no olho de alguém. Eu sei que a gente tá vivendo em pandemia, mas pode ser a pessoa que mora com você, ou ligar pra alguém, conversar com o porteiro, sei lá, tipo, ter um contato humano com alguém. Escrever, pra mim, é muito gostoso, escrever o que eu tô sentindo. E ter esses micro gestos de amor, sabe, ao longo do dia. Ter um horário pra começar a trabalhar, ter um horário pra terminar de trabalhar, não ficar pensando o dia inteiro nisso, sabe? Ter o seu momento da sua série, da sua leitura, do seu skincare que seja, sabe? Esse momento de relaxamento, de se tocar. Ter prazer também, gente. Vamos se tocar, tipo, se masturbar, vamos gozar. Tudo isso, sabe? Se amar mesmo.
Nossa, eu tenho uma coisa pra acrescentar, que você falando, eu fiquei pensando muito, assim, que pra mim o amor próprio tem que estar também nessas coisas em que a gente não consome, sabe? Porque quando a gente pensa em amor próprio, primeiro vem a ideia de, tipo, o skincare, passa creme no cabelo, né? Ou comprar uma coisinha pra mim, comprar uma blusinha e tal. E como isso tudo super funciona pra estrutura, né, do capital, pra estrutura do patriarcado, que diz pra gente que, nossa, a gente precisa estar sempre melhor e, ao mesmo tempo, a gente... O nosso amor próprio depende de produto, depende de coisas que são compráveis, né? Então, tem uma galera lucrando aí com o amor próprio e com a insegurança. Então, porque tem os dois lados. Você tá insegura, tem coisa pra gastar. Se você tá querendo se valorizar, também tem coisa pra gastar. Então, essas pequenas escolhas que não envolvem dinheiro, né? Que são, sei lá, ver um filme que você gosta, ou ter tempo. Tempo é um sinal muito grande de amor próprio, que eu e Carolzita, a gente vive falando sobre isso, porque a gente não se dá, entendeu? Então, é uma tentativa real de entender que estar com a gente é amor, é mimo, né? Porque quando eu quero representar o meu amor por alguém, eu vou pra casa da pessoa, por exemplo, e eu passo a tarde inteira sem olhar o celular, né? Eu tô ali dando o meu tempo, tô dando a minha presença. E isso funciona pra gente também, pra nossa própria individualidade, pra os nossos silêncios, né? E quando a gente tá sozinha também.
Total. E pra mim, uma coisa... Pra mim, acho que tem dois movimentos. Um é o aprender a falar não e bancar o climão. Então é isso, é entender que, acho que a gente até teve um episódio da síndrome da boazinha com a Elora, quem não ouviu, acho que vale super a pena ouvir. Eu cresci muito achando que meus vínculos de afeto era atender a expectativa dos outros e agradar e concordar, e assim, com as amigas, com a família, com o namorado, com o chefe. Então, poder fazer pequenos exercícios de, cara, hoje eu não vou dar conta, ou não concordo com você, e ficar assim, sabe, ai, vou falar com jeitinho, mas vou falar, e entender que o vínculo não vai se desfazer, ou que se ele se desfizer e for uma coisa que é importante pra mim, esse é o meu limite, é um grande ato de amor próprio. E entender uma coisa assim, que é quase que aplicar um mindfulness no estado emocional, sabe? Porque é isso, parar de ficar me cobrando de todo dia eu acordar super produtiva, super criativa, super bem disposta, vão ter uns dias meio ruins e tudo bem. Então, acho que também parar de querer resolver logo os meus dias para baixo, down e mal-estar, e tentar querer replicar a fórmula que funcionou na última deprê nessa, sabe? Acho que também entender que cada dia é um dia e assumir a falta de controle, eu que sou uma control freak, é um grande ato de amor próprio. Nada fúteis, que vocês possam se amar mais de uma forma possível. Fê, muito, muito obrigada por estar aqui. Sigam a Fê no podcast Escuta Ela, no Escuta Ela no Instagram, que a gente possa se amar cada vez mais e não se amar de vez em quando, que tá tudo bem.
Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Foi uma delícia conversar com vocês, filosofar, falar de coisas alegres, ridículas, tristes, tudo um pouco, tudo junto e misturado, porque isso é a vida. Então, mesmo obrigada pelo convite e sejam bem-vindas, bem-vindes todos que aparecerem lá no Escutelo.
Ai, que maravilhosa! Então,
muito bom.
Um beijo, Nada Fúteis, um beijo, Fê, e obrigada, Carolzita, como sempre.
Obrigada, Clara!